Donato, por favor, comparecer.
Prefeitura está muito pancada, é por causa daqui também. Entendeu? Eles não importa não, mas isso é errado. Hã? Se quiser gravar, até bom.
O Nonato foi buscar um documento lá na sala dele.
Boa tarde a todos.
Boa tarde. Boa tarde.
Como a gente estava conversando aqui informalmente, até com o vereador Matheus Costa, isso não se trata de prestação de contas de 2020. A prestação de contas do primeiro quadrimestre de 2020, ela é dentro do qualidade de rotina, que nós temos até o final de junho para apresentar. Esse aqui trata-se de uma provocação, foi a Secretaria de Saúde que mandou uma correspondência para casa, porque nós fizemos as prestações de 2019 no decorrer do ano, são três datas. E aí, como nós cumprimos o plano municipal de saúde de 2018 a 2021, e ele traz uma série de metas e de ações a serem realizadas, e no ano de 2019, apesar de todas as dificuldades, conseguimos fazer metas que não constavam, ações que não constavam no plano, eu pedi o espaço para poder apresentar. Eu tinha feito um formato de relatório, eu vou até deixar um com a casa. Eu não fiz para todo mundo, porque isso aqui não fica muito baratinho, mas depois, eu mandei o link para que cada um possa ter, depois olhar com cuidado, né, quem quiser imprimir no próprio gabinete. E eu trouxe o relatório anual de 2019, o RAG 2009, lembrando que o RAG, ele é aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde todos os anos, é mandado via CIOPS para o Ministério da Saúde e também para o Ministério Público. Isso normalmente é a via de regra.
Só para contextualizar, né, porque você respondeu a minha pergunta e eu não fiz a pergunta aqui no microfone, é porque eu fiz o segundo questionamento ao presidente e ao secretário Marildo e sua equipe, é porque nos canais da casa, isso é importante a gente registrar, e para a imprensa foi noticiada a seguinte prestação de contas da SEMUSA é confirmada para esta terça-feira, dia 9. A Câmara Municipal de Divinópolis irá receber amanhã, 9 de junho, às 13h30, o relatório detalhado das contas referente ao primeiro quadrimestre desse ano. Repito, o relatório detalhado das contas referente ao primeiro quadrimestre deste ano. Nós estamos no ano 2020, certo?
A palavra.
A palavra, vereador.
Vereador Matheus, boa tarde a todos que nos acompanham.
Eu posso só terminar aqui, para você ver a minha pergunta, às vezes você vai me responder, não está sabendo o que eu estou querendo concluir. Só concluir, então. Seguinte, nos canais da casa foi oficializado para todos os vereadores aqui, nós estamos aqui obedecendo, como o próprio secretário já me adiantou aqui em off, que é a lei do vereador Nonato, né, que eu tenho cobrado aqui juntamente com Vossa Excelência, que não admito nada por e-mail, nós temos aqui que questionar, quem tiver que ser aqui ao vivo também, né? Mas a Câmara errou, não corrigiu o erro, e a população tem que saber disso.
A Câmara não errou, isso é uma prestação de conta que vai vir aqui, todas as secretarias vão vir aqui para fazer essa prestação de conta.
Você não está vendo o que eu estou falando, né? Presta atenção, não fica viajando, não.
Eu vou pedir 5 minutos de paralisação, porque a equipe técnica precisa de 5 minutos lá para poder arrumar o canal no YouTube lá.
Então tá bom. Ele errou
mesmo. Gente, mas eu acho que está esclarecido. Ele esclareceu bem.
Entendeu? Então, assim... Não, sim. Você recebeu? Ah, entendi. Entendi. É, não, eu tô só esclarecendo esse formato de encaminhar por e-mail antes, é por esse motivo.
Não, tá certo.
Iniciar, obrigado pela presença de todos. Eu vou ler o ofício 085 de 2020. Justiça do senhor Rodrigo Vasconcelos de Almeida Caboge, presidente da Câmara Municipal. Prezado senhor, cumprimento cordialmente, tendo em vista o cancelamento de agendamento anterior, solicito a vossa senhoria que a prestação de contas da Secretaria Municipal de Saúde seja realizada para o dia 9 de junho de 2020 na Câmara Municipal de Divinópolis. Atenciosamente, Amarildo, esse é o ofício que dirigiu a essa reunião. Essa reunião é em prestação de contas da Secretaria de Saúde de 2019, visto que todas as secretarias irão apresentar o seu plano de trabalho, Secretaria de Fazenda, Secretaria de Assistência Social, é um projeto do nosso amigo vereador Raimundo Nonato. Com a palavra, vereador Raimundo Nonato.
Como já foi falado aqui, essa prestação de contas nós alteramos na lei orgânica, no artigo 70, que todas as secretarias virão a esta casa e farão prestação de contas das suas partes. Referente ao ano anterior, vale ressaltar isso, ou seja, ao ano 2019. E quero ressaltar ainda que a Secretaria de Saúde, ela já faz a sua prestação de contas quadrimestre. Se eu estiver errado, pode até me corrigir.
Não, é porque toda secretaria que tem fundo... Sim. Tem que prestar conta quadrimestralmente, pela lei federal.
E, desde antemão, aí o secretário provocou a casa para fazer a prestação de contas pela lei. Como ele já faz prestação de conta quadrimestre, não estava incluída no projeto, mas pela lei ela não estava, mas eles fizeram questão de estar aqui e nós vamos ouvi-los. E quem tiver depois seus questionamentos, por gentileza, anotem e depois então serão direcionados. Obrigado.
Palavra,
palavra vereador Matheus.
Presidente, respeitosamente, o vereador Renato, a todos os vereadores que estão aqui, o vereador Edson, líder da minha bancada, vereador Nonato, autor da lei. Existiu duas situações aqui que a gente começou até a debater antes, mas parece que estava fora do ar o YouTube aqui e a transmissão da Câmara Municipal, e eu vou trazê-la novamente. Né? Foi divulgado em todos os canais da casa e também para a imprensa, e aqui eu cumprimento a TV Integração e todos os portais que nos acompanham, que hoje teríamos a prestação de saúde, terça-feira, dia 9. A Câmara Municipal de Divinópolis irá receber amanhã, no caso recebemos ontem, às 13h30, o relatório detalhado das contas referente ao primeiro quadrimestre desse ano em audiência pública da Secretaria Municipal de Saúde. A prestação de contas compreende informações, números e dados dos recursos recebidos e aplicados da saúde nos meses de janeiro a abril. Saiba mais. E tem toda uma matéria no portal oficial da Casa, foi divulgado para toda a imprensa, para nós, vereadores, que isso prejudica e muito o meu trabalho, porque chego aqui, além de receber, há 19 minutos atrás, 188 páginas do projeto da Secretaria de Saúde, como o próprio secretário mostrou aqui, de maneira física, mas nós recebemos também, e ao questionar a funcionária da presidência, porque com o presidente não tem diálogo, porque quando não faz a coisa que ele manda, é difícil. Ela me respondeu o seguinte: oi, chegou ontem de tarde, mas mandaram para o e-mail do gabinete. Aí a Cássia viu hoje e me mandou para que eu pudesse repassar. Mas não sei se usarão esse arquivo na prestação de contas hoje. Disseram que o e-mail da presidência está voltando. Então tem erros... humanos, né? E é um questionamento que eu faço aqui, porque prejudica a transparência, prejudica o que de fato o público que está aqui hoje, que às vezes veio para acompanhar a prestação de conta desse ano. Acredito que o Érico está aqui também representando o grupo Destaques, Divinópolis em questão.
Ô, Matheus, aí, só para te orientar, essa prestação de conta da CEMUSA quadrimestral, ela tem que ser feita à noite. É, por determinação do Ministério Público. Essa aqui é a prestação de conta de 2019, coisa que todas as secretarias irão apresentar a essa casa. A palavra...
Não, presidente, e sobre esse questionamento que eu estou dizendo aqui, se nós fomos informados
dia
30 erradamente...
De, você foi... dia 30 de junho, se eu não me engano, acho que dia 30 de junho será apresentada a prestação quadrimestral aqui, será encaminhado o ofício...
E o senhor consegue ler 188 páginas em 19 minutos, presidente?
Se o senhor apresentar, se o senhor achar alguma irregularidade, você me apresenta que eu
não,
recomendo.
Eu sei que uma palavra, tem uma amizade próxima Marinho. Com o secretário, senhor, mas eu estou fazendo o meu trabalho. Eu respeito o seu trabalho, eu quero que você respeite o meu. Eu não consigo ler 188 páginas.
Hoje, a hoje é a prestação de conta de 2019.
Eu quero, presidente,
senhor,
com todo respeito...
Com licença, só um minutinho. É, eu não estou aqui prestando contas para amizade de ninguém. Até porque, vereador, também era seu amigo, até pouco tempo. O que eu vim aqui prestar contas foi para a população de Divinópolis e para a casa de
Estatística. Exatamente.
Não, é porque, assim, vamos, né, não é amizade, isso aqui não é uma relação de amizade, isso aqui é uma relação institucional. É, em respeito ao vereador que não leu, eu peço à casa que determine outro dia para a prestação de contas de 2019, para ele que ele tenha tempo de ler o relatório.
24 horas, 48 horas.
Obrigado.
É
mas aqui, só lembrando,
senhor presidente, eu
só lembrando, só lembrando que eu enviei esse arquivo aqui tem 10 dias.
Só te fazer um pedido, porque é o seguinte, nessa prestação de contas a gente tem que ser adentrar a lei. A lei não pede para que os secretários enviem relatório com antecedência.
Isso.
Eu não lembro de constar isso em lei. Então que seja feito estar dentro para que todos façam essa. Porque daí não fica só a Secretaria de Saúde. Que todos mandem esse material para que os vereadores tenham antes.
Ô, gente, até porque esse questionamento é intempestivo. Tudo isso que foi vai ser apresentado já foi apresentado. Então, assim, ó, as dúvidas do primeiro quadrimestre têm que ser levantadas na prestação de contas do primeiro quadrimestre.
Até
esse é
no
segundo, no segundo, no terceiro, no terceiro.
O isso aqui é um resumo.
É o relatório do que já foi apresentado, aprovado pelo Conselho, Ministério, nessa casa. Não tem, nós vamos reapresentar de forma sintética.
Exatamente. Só que com o questionamento do vereador, se o presidente da Comissão de Saúde
passar,
e com o pedido do secretário de Saúde, a gente remarca. Para mim, não vejo problema, se quiser manter. Mas fica a critério do presidente da comissão.
Eu vou deixar os vereadores, que isso aqui já foi apresentado para todos os vereadores que têm compromisso com essa casa.
Então,
que
já foi, para quem está apresentando de novo? Não tem fato novo, não?
É um projeto do nosso amigo Donato.
Com a palavra.
É um projeto de lei do nosso amigo Nonato, nós temos que aprender a respeitar
as pessoas. Não tem amizade não, como diz o secretário, vereador.
Não, eu considero ele como um amigo. Se você não tem amigo, o problema é seu. É um projeto de lei do nosso amigo vereador Raimundo Nonato, que foi apresentado e foi aprovado por unanimidade aqui nessa casa, que todas as secretarias anualmente irá vir apresentar o relatório anual dele. Então, eu vou passar a palavra para o vereador autor do projeto. Ele já falou, não, só para eu concluir, para o outro entender, porque aqui nessa casa aqui a pessoa tem que estudar antes de sentar nessa cadeira.
Conta lá. Primeiramente, né, vamos lá, vereador, respeita nessa casa, boa tarde. Eu quero dizer o seguinte, primeiramente, a Secretaria de Saúde, vou falar mais uma vez para aqueles que estão dizendo que não estão entendendo. A Secretaria de Saúde não está relacionada nessa prestação de conta referente a 2019, porque eles já fazem prestação de conta quadrimestre. Quem quer acompanhar a situação da saúde, principalmente esta casa, que tem a obrigação de acompanhar, já sabe que em 2019, o que eles vão apresentar aqui já foi falado.
Fazer um adendo, que todas as prestações, essa equipe técnica da Secretaria é de carreira, todos nós somos de carreira, e nas últimas prestações de conta que a gente tem feito, e a gente, assim, sempre a gente reveza nas funções, mas é o mesmo grupo sempre, Todas as prestações que a gente vem aqui, a gente tem presença de 3 ou 4 vereadores.
Infelizmente.
De Conselho de Saúde, um representante, do Ministério de Saúde, um representante e da população.
Seja a opinião de vocês, não é competente.
Ô, vereador,
eu
estou com a palavra, licença. Então, é o seguinte, a Secretaria de Saúde, ela não está relacionada no projeto que foi votado aqui nessa casa pela mesma diretora que eu fazia parte, e até louvava o secretário provocar essa casa para fazer essa prestação de conta. É até louvável. As demais serão sim convocadas. Vossa Excelência fez um ofício, encaminhou, eu também encaminhei, vereadora Janete, acredito que outros também fizeram, porque se nós não contentamos pelo e-mail, pelas folhas que chegam pelo e-mail, a prestação pelo e-mail, nós temos a prorrogativa, conforme a lei orgânica, de convocá-los e vamos convocá-los. Mas, de antemão, eu já quero dizer aqui ao secretário que o secretário se ofereceu a vir a essa casa em relação a 2019.
Vou colocar em votação aqui, vereadores que forem favoráveis à apresentação dessa prestação de conta hoje, permaneçam como estão. Os que forem contra, queiram se manifestar.
Senhor presidente,
então, secretário, vai apresentar, fazer a prestação de conta hoje.
Senhor presidente, eu gostaria de fazer um pedido, que não tem nada com nada técnico, mas nós sabemos que o maior patrimônio de instituição são as suas pessoas. Eu gostaria, se possível, a equipe da Secretaria de Saúde estivesse aqui, que trouxesse para nós aqui, os representantes do povo, e até para a imprensa, sobre a situação da senhora Janice, uma mulher respeitada. Hein? Coisa boa. O que eu queria saber, que nós ficamos sabendo, acompanhamos, vimos ter um gesto bonito, e ela sempre aqui conosco, nessa. Né, essa é grande ser humano que a gente conhece, eu estou nesse mandato todo, conheço o trabalho dela, mas eu fico muito satisfeito que era como uma mulher pública, uma mulher respeitada nessa casa, graças a Deus, coisa boa. Era a introdução que eu queria, para aproveitar aqui, todo mundo ficar sabendo, né? Nós ficamos sabendo o que aconteceu, voltou, mas eu não tinha visto ela aqui. Coisa boa te ver, viu, Janice?
Então, de antemão, vamos iniciar a prestação.
Falar para concluir, presidente.
Depois você faz o questionamento.
Não, é para concluir sobre esse assunto.
Depois você faz o questionamento, senhor.
Presidente, prestação de conta agora. O seguinte, a voto democrático, nós estamos no plenário, né? A prestação de conta é pelo voto, vai acontecer, né? Só trago aqui, por pedido do meu eleitorado, das pessoas que me procuraram, estavam...
Com a palavra o secretário, Marildo.
Eu, presidente.
Estava sendo divulgado aqui pelas pessoas que seriam sobre o quadrimestre desse ano. E agora vai ser 2019. Era só esse questionamento. Pronto, é a voto democrática, como assistir a apresentação.
Tá bom. Boa tarde a todos. Lembrando que a do quadrimestre tem que ser à noite, realmente. Tudo bem, tá? Bom. Pode ir lá o Carlos Bruno. Primeira parte, sempre como a gente já é de praxe, vem a identificação da secretaria. Eu vou saltar essas partes de composição e vou direto nas ações, porque senão fica... porque esse aqui é o número do... O endereço, o número de habitantes, é uma coisa que já é de domínio público. Então, o nosso plano de saúde em vigência é o plano do período 2018 a 2021. O ano de referência é o de 2019. O nosso plano de cargo de carreira em vigência é o 6.665 de 2007. Aí, nosso contexto de regional... dentro do PDR, lembrando que em 2020 esse PDR mudou, né? Nossa região ficou menor. Vamos lá. O PDR é uma prerrogativa estadual. Nós estamos inseridos na região oeste, como somos a sede de micro e de macro, região, cidade polo e com o regime em pleno, em saúde. Pode subir. Nós temos dentro da nossa jurisdição dois consórcios, o CISV, do Vale do Itapecerica, e também o consórcio intermunicipal, o CISURG, o consórcio de urgência. Pode subir. Aqui a gente lembra sobre o relatório, que é um instrumento de planejamento, junto com o Plano Manual de Saúde e o Plano Municipal. Tudo isso, como eu já disse anteriormente, tem que ser apresentado para o Conselho Municipal de Saúde, tem que passar pelo Ministério Público, para o CIOPS, e depois da lei do vereador Nonato, a gente apresenta o relatório aqui também anualmente. Esses são os dados demográficos, né, certificação da nossa população. Índices de mortalidade por nosologia e por CID, né, o Código Internacional de Doenças. Então, ele está bem certificado. A taxa de mortalidade nossa bem crescente. Nós temos aí um extrato de 2012 a 2019. A gente teve um pico em 2017. E depois, esse ano, estamos no padrão. 2019 ficamos no padrão de 2012. São os indicadores de óbito, proporção de óbitos fetais infantis, proporção de óbitos em mulheres de idade fértil, vigilância nutricional, morbidade hospitalar, que são as doenças de maior internação dentro do município. Nós temos aí as infecciosas parasitárias ainda, né? Mas a de maior prevalência são as neoplasias, principalmente câncer de mama, quando você estratifica. Depois acho que as que são as... Não, mas é porque aqui é doença, né? Porque a gravidez não conta. Mas enfim, acho que as cardíacas, né? Doenças do aparelho circulatório. O gráfico de morbidade está lá, é representado em gráfico. Em números absolutos. Nosso quadro de natalidade, Divinópolis, com 848 partos do município, 393 de outros municípios, parto cesáreo, divisão de parto cesáreo e também por município, e no total de 1.009 partos por ano. Pode passar. Crescimento, vamos passar. Agora a rede física nossa. Nós temos a sede da Secretaria Municipal, a Central de Regulação de Acesso, Central de Atenção Hemoterápica, Central de Atenção Psicossocial, CAPS 3 e o CAPS AD. E agora, recentemente, conseguimos passar na CIR e CIRA para que a gente implante este ano o CAPS-I, que é o CAPS de criança, do adolescente. Unidades de saúde. Nós temos 11 centros de saúde convencionais, Estratégia da Família 32, o Serviço de Atenção Domiciliar, que não constava do Plano Municipal de Saúde, mas nós fizemos uma solicitação no Conselho Municipal de Saúde, foi aprovado e implantamos essas duas equipes de atenção domiciliar, que foi aí um ganho muito bom para a cidade até, né? Nós temos um serviço de apoio à atenção domiciliar, que é uma equipe que dá um suporte para a equipe domiciliar, um ambulatório de apoio a doenças endêmicas, uma unidade básica no presídio Floramar, temos a policlínica, o Centro Regional de Reabilitação, o consórcio também nos atende com alguns serviços, nosso serviço para a rede SERD-PIPA, que é a rede de detecção precoce de autista, e a rede de deficiente físico, é a APAI, que nos atende, contratada pelo município e pelo Estado. Temos uma central de imunização, foi implantada também no ano de 2019, na cidade não contava com essa central num espaço adequado. A gente adaptou esse espaço e implantou essa central de imunização. E também conseguimos, ano passado, implantar a central de esterilização. Clínica vascular, né, para tratamento de angiologia, e consultas de tratamento em angiologia, que é o serviço de tratamento de varizes por espuma. E o município também implantou, uma curiosidade, que apenas 3 municípios do país possuem esse serviço. Farmácia de dispensação de medicamentos, central de abastecimento farmacêutico, é o CAF, é uma central de distribuição, é um depósito, né, mesmo, grande. Hospital geral, a gente tem um, que é o Hospital São João de Deus, que é o conveniado ao SUS, um laboratório de saúde pública, citopatológico, que é o SEMAS, e nós temos o programa de vigiágua junto ao Superintendência Regional de Divinópolis. Unidade de pronto atendimento, a UPA, o núcleo de telesaúde da UFSJ, CCU. Contamos ainda com contrato na INAL, com o laboratório Análise e o laboratório Helion, que são esses laboratórios, eles dão suporte porque o laboratório nosso às vezes passa por manutenção ou atraso de material e não pode, como não pode interromper, a gente recorre à rede privada para poder não faltar exame. Uma unidade de resgate de bombeiro e o CREVISA, que é o nosso serviço de vigilância de saúde animal. A natureza jurídica é municipal e... Vamos prosseguir? Aí está. Temos 83% da nossa rede de saúde de natureza jurídica estadual. Vamos lá? Esse aí é o quadro de profissionais, cargo comissionado temos 10, seletista 12, contrato de prazo determinado 151 e estatutário, que é a grande maioria, 1.288, total geral de 1.461 funcionários atendem na Secretaria de Saúde de Divinópolis. Estágio remunerado nós contamos com 43, os gastos por recursos humanos foi no montante de R$ 89.543.506,27, sendo 40,62% da despesa corrente total. Estágios e residências nas unidades de saúde, nós temos a Universidade de São João del Rei, que é nesse programa, PIESC, atende no primeiro semestre e no segundo semestre, para subir. Residência em enfermagem, da UENG, e residência multiprofissional de saúde do adolescente também. Temos o PIESC também, nós temos os alunos da medicina nessas unidades. O internato em medicina e família e comunidade, e o estágio do curso de farmácia. Esse é o estágio de saúde pública do nono período também da UENG. Práticas integrativas ocorrem nessas unidades. Estágio supervisionado de fisioterapia, estágio de psicologia. Da Faculdade de Pitágoras, temos estágio supervisionado de saúde pública coletiva, estágio de psicologia. Da Universidade de Itaúna, nós temos o 7º período de enfermagem e o 12º período do internato de medicina. Da Unifenas, atendemos o estágio de fisioterapia. E agora, Inês? A Inês está fazendo uma cirurgia, é isso? Então eu vou apresentar para ela. Agora é a parte da atenção à saúde, a atenção primária. O gráfico, número médio de pacientes atendidos por dia, pode subir? Aí, por unidade de saúde, o número médio por dia. Algumas discrepâncias que a gente vê aqui, porque são unidades maiores, né? O centro de saúde central, o centro de saúde Niterói, São José, o Nações, esses são unidades maiores, então eles atendem mais pessoas por dia. É, fazemos parte do PEMAC, é um programa de melhor acesso da qualidade da atenção básica. Esse PEMAC ele é monitorado, né, pela Secretaria de Estado, e onde ele propõe metas para o município, e essas metas pressupõem repasses de custeio. O nosso conceito, isso foi de pesquisa de satisfação do usuário, né? É isso? Nós estamos aí. Pode subir, só lá na pesquisa ainda. Isso, vou baixar mais. Aqui. Nós estamos lá no índice bom, 37,50, regular 28,12, ruim 6,25 e muito bom 28,12. O resultado da avaliação foi feito em 22 equipes de PSF e 10 não conseguiram realizar. Isso eram nossas equipes, que cumpriram meta de indicadores no período avaliado, certificado pelo resultado. Vamos baixar. As dimensões avaliadas constam aí dentro do programa do PEMAC. Lá. Programa Mais Médico, nós também participamos em 2019. A gente contava com 26 médicos do programa atuando nas unidades básicas, porém em fevereiro e março, 10 profissionais realizaram solicitação de desligamento devido à aprovação do programa em residência médica. Foram encaminhados para diversos ofícios, a coordenação, programas, enfim. Isso aí é um problema que ocorre sempre. Os vereadores devem ter muita notícia disso, porque os médicos vêm para o programa Mais Médicos, mas assim que eles vão sendo contemplados em programas de especialização ou residência, então eles lá, né, abandonam, assim. E aí a gente fica sempre alguns períodos descobertos para até conseguir a contratação do novo médico ou até que o programa Mais Médicos traga outro candidato selecionado. Esse aí, como eu tinha dito, é a nossa central de material esterilizado, projeto que a gente começou em 2018 também, ela funcionava precariamente, a gente renovou os equipamentos, comprou equipamentos mais modernos e também levou para um lugar só para esterilização. Era uma central extremamente importante, porque é ela que garante a qualidade do material que é usado nas unidades e na UPA Padre Roberto. O material esterilizado é todo feito lá. Nosso índice de satisfação do usuário, certificado. E agora a gente começa com as metas do plano municipal. As metas... Não, ainda não. Esse aqui. Grau de satisfação... Ah, tá. Esse grau de satisfação é uma meta do plano municipal. Desculpe, me enganei. Eu pensei que já estava chegado na meta, já, mas não. Programa Saúde na Hora, que a gente está tentando conseguir implantar. É um programa novo, que saiu de 2019, que pressupõe um atendimento até estendido, para que possa contemplar as populações de trabalhadores que não têm acesso no horário normal. A gente está tentando implantar, já conseguiu implantar em algumas equipes, mas a gente tem a dificuldade porque tem que ser equipe completa. E aí a gente tem que sempre fazer um planejamento no sentido de processo seletivo, e às vezes a gente não consegue captar esses profissionais para o horário. Mas o programa é novo e eu acredito que a gente vai conseguir fazer isso sim, tão logo esse problema do coronavírus nos passe. Né? A última avaliação do PEMAC Saúde 9 fizeram de seguinte forma: 9 equipes receberam um conceito regular, 9 receberam muito bom, 11 equipes receberam o conceito bom e 2 equipes receberam o conceito ruim. A nossa proposta de educação permanente para atenção primária, né? Aí a gente sempre coloca um problema e o porquê da capacitação, qual a resolução. E pode subir. Aí é o número, as realizações, o quadro com o número de capacitações, né? O número de participantes e o que foi. Na saúde mental, em 2019, foi solicitada à Secretaria de Saúde da SES o credenciamento de uma equipe de consultório de rua, que nós não conseguimos implantar, porque não conseguimos os profissionais, capital profissionais, mas conseguimos promover uma reforma lá na nossa, no SERSAM, que a gente estava aguardando há muito tempo, e então conseguimos. Tratamento do hipotireoidismo congênito, que é uma das metas também, que a gente precisa de acompanhar e de ter como meta, é um programa do governo. As referências estão aí para a paciente, a pediatra doutora Cláudia, doutor Regis, enfim. Também, teste rápido para infecções sexualmente transmitíveis, a gente faz esse trabalho junto com o SAI, faz esse trabalho já há bastante tempo, continuamos com esse serviço. Aí nós temos um quadro do total de testes de HIV, hepatite C, realizado em janeiro a outubro de 2019. Existe um delay de 3 meses para ser contado, então os últimos 3 meses de um ano sempre vai no outro quadrimestre, porque é o delay do serviço de informática do Estado. Vamos lá. Saúde dos privados de liberdade, a unidade de saúde que temos lá no presídio Floramar. Pode ir. Aqui vem também as atividades realizadas. Na verdade, as atividades de atenção prisional, elas repetem as atividades da atenção primária, só que no micro universo prisional, né? Eles estão lá e recebem também todos os serviços. A equipe de saúde também é a que acompanha o Bolsa Família, porque uma das metas para que se possa adquirir o Bolsa Família é que se tenha um acompanhamento das equipes, então a gente também faz essa equipe, a nossa equipe também faz acompanhamento do Bolsa Família. Temos também o programa antitabagismo, realizado, fizemos oficina no auditório da UNA. Participamos também da Política Nacional de Alimentação e Nutrição do PNAM. O ano passado conseguimos comprar equipamentos para o acompanhamento da obesidade mórbida e pretendemos agora, a partir desse ano, tentar credenciar a cirurgia bariátrica, porque o programa de obesidade mórbida, ele não pressupõe apenas a cirurgia, mas ela é um complemento caso a pessoa necessite. Então, a gente, como ele é um programa que funciona em rede, a gente tem que ter a rede implantada completamente para depois começar, porque não é possível que você comece a atender a pessoa num programa de vigilância à obesidade e, no final, ela precisar da cirurgia e você não ter para oferecer. Então, nesse sentido, São João de Deus se preparou também e a gente vai também preparar a parte ambulatorial. Nós temos um programa de coberturas especiais de curativo, conjunto com a UENG. Então, a gente oferece coberturas das mais simples até as mais elaboradas. Temos também na atenção primária nossos programas de tuberculose, hanseníase, hipertensão arterial sistêmica e diabetes mellitus, que é o chamado programa Hiperdia. Certificado por número sintomático aí, vamos lá. Esse aí agora vem o programa de hanseníase, número de atendidos. Ok. Esse aí é o nosso programa de hiperdia, vigilância aí das pessoas diabéticas e hipertensas, classificações de risco, pode ir. nosso programa de saúde bucal, que nós tínhamos em maioria das nossas unidades, tivemos um probleminha o ano passado, perdemos alguns profissionais, mas pretendemos retomar agora ainda esse ano. Nossa assistência farmacêutica também é bem conhecido aqui dos vereadores que acompanham, né, toda a população, então todos sentem muito isso, a assistência farmacêutica, por causa da carência da nossa população em aquisição de remédios. Então, a gente, às vezes, tem sim problemas lá de distribuição, muitas vezes falta remédio, isso é de bom domínio aqui dos vereadores. Então, bem, explicando todo o processo farmacêutico. Temos um setor de avaliação de projetos, né, junto à coordenadoria do município. Saúde da criança, eu já tinha me referido à rede Sede Pipa, desempenhada pela PAI. Saúde do adolescente. E aí o programa de saúde na escola pelas ações, né? A escola, o número de alunos atendidos. Ações e metas pactuadas. Posso ver? Foram pactuadas 12 metas. Que foram ações de combate ao mosquito aéreo, promoção de práticas corporais, promoção de cultura da paz. Essas são as metas lá do programa Saúde na Escola. Atividades especiais realizadas na UPA, administração de imunobiológicos, né? O ecocardiograma também, que não constava no Plano Municipal de Saúde, porque nós fizemos uma parceria com a Universidade de São João del Rei, e aí a gente pagava eletrocardiograma, a gente comprava o eletrocardiograma do consórcio. Então, a partir desse convênio, a gente conseguiu instalar... lembra o número? Seis. Seis unidades foram habilitadas a ter o eletro. Então, quando a gente concentrava tudo no CISV, isso ficou distribuído nessas unidades. Os equipamentos foram cedidos pela universidade e os exames também foram proporcionados sem custo. Então, foi um ganho. E esse programa também não estava previsto, mas a gente buscou junto à universidade e nós conseguimos esse programa. Nosso programa de vacinas, de domínio de todo mundo. Fazemos também esse programa para as instituições de longa permanência, que são as ILPIs. Então, vai ser rápido, saúde curativa, ações educativas, promoção de saúde bucal nas escolas. Aí vem agora por as ações por cada unidade, é um pouco extenso, mas a maioria se repetem porque esse programa é para toda a cidade. Aqui tem um, esse aqui tem uma, que são nós já temos implantado, não desde 2017, algumas práticas de medicina alternativa, a auriculoterapia, acupuntura, xingun, e a gente estava iniciando com o Reiki, mas acho que vai ser no Reiki de 2020. Aqui também conseguimos, lá no PS, a inauguração do Santa Lúcia, que estava parado. Ele foi para uma sede própria, né, uma unidade tipo 2. E aí, unidade Santa Rosa, Vale do Sol, com todas as suas ações. Essa é a nossa atenção especializada ambulatorial, desempenhada na policlínica. Temos SAI, RAI-X. Centro Regional de Reabilitação, o CRER, recentemente passou por uma reforma também. Aqui nós temos o número de procedimentos realizados no CRER, 30.320. Lá é realizado, lá temos a fisioterapia tradicional, plantamos a fisioterapia Mackenzie e, enfim, outras práticas alternativas. A técnica Mackenzie. Fizemos melhorias nos temas, gestão de recursos através de organizações de passos, requerimentos, enfim. Um trabalho de reorganização que tem sempre que estar fazendo. Agora, regulação em saúde. Quer falar, Cíntia? E aí, eu esqueci aqui um pouco. Chamar a diretora de regulação, Cíntia.
Boa tarde a todos. Meu nome é Cíntia, estou como diretora de regulação da saúde. Vou falar um pouquinho das atividades que a gente fez em 2019. Aqui a gente traz o organograma que a diretoria tem hoje, com a diretoria e duas gerências. A gente tem uma regulação descentralizada no Hospital do Câncer, o setor de TFD e protocolo. Aqui a gente descreve um pouquinho o que é a regulação assistencial, né? Que é garantir o acesso de quem realmente precisa primeiro. Pode passar. A gente tem a avaliação, que a gente avalia todos os serviços que a gente contratou. Essa avaliação ela é feita quadrimestralmente ou sempre que demandado. A gente tem os supervisores hospitalares que trabalham dentro do Hospital São João de Deus, fazendo a supervisão de todas as contas. Todas as contas hospitalares SUS passam na mão da supervisão médica e de enfermagem dentro do hospital. A gente tem as ações que é da gerência de controle, que é fazer o controle do QNES, de PPI, que é a programação pactuada integrada. Atualização de QNES, controle de cotas, de agenda. O setor de protocolo, que recebe toda a demanda ou do paciente, né, nos casos padronizados, ou da unidade de saúde, ou via TFD. E aqui a gente traz a produção de 2019. Atenção especializada hospitalar. Foram 6.515 AIHs eletivas, 8.416 AIHs de urgência, totalizando 14.931 AIHs, que são, né, internações, no ano de 2019. Dessas internações, 44,88% são de pacientes residentes em Divinópolis, 55,12% são de pacientes de outros municípios. Aqui está a distinção por tipo de leito, cirúrgico, 6.986, obstétrico, 2.521, clínico, 4.553 e pediátricos, 871. Aqui a gente traz as internações que foram realizadas em TFD, que são tratamentos que foram realizados fora do município. Podem ser tanto eletivos quanto na urgência. A produção ambulatorial do São João de Deus, que a gente tem lá, né, o ambulatório, que tem exame, raio-x, tomografia, ressonância, dentre outros. Foram 216.386 procedimentos. A INAL, que faz os exames de medicina nuclear, que são cintilografias e ioterapias, foram 505. O laboratório análise e o laboratório Helion prestam um suporte, como a Marildo mesmo já falou, né, no laboratório de análise clínica. A LIS vascular fez 695 atendimentos, que são consultas e terapias de espuma para varizes. Angiológica também faz esse mesmo atendimento, foram 704. A PAI realizou 15.551 atendimentos, dentre consultas, acompanhamentos, né, do CERD PIPA, fisioterapia. E aqui a gente traz a síntese de todos esses prestadores que a gente citou acima. Em 2019, a gente teve campanha de catarata na cidade de Campanha, que foram 188 cirurgias, na cidade de Carmo da Mata, 293, e na cidade de Lagoa da Prata, 404 cirurgias. A gente fez 885 cirurgias de catarata em 2019. Aqui a gente traz um pouquinho, né, sobre aquele tratamento esclerosante não estético de varizes. Como a Mário já citou, Divinópolis foi contemplado como um dos primeiros municípios do Brasil a implantar o tratamento, que ele é não cirúrgico, não invasivo. Aí a gente repete, né? Em 2018, o São João abriu o serviço de atendimento de vítimas de violência sexual. Tem um ambulatório que segue todo o processo de descrição, de atendimento, com psicólogo, multiprofissional, médico, quando é demandado. Em 2019, foram 97 atendimentos. Aí a gente tem um gráfico por mês e a gente vê que é bem... Ele tem pico, ele cai, ele sobe, não é uma... Graças a Deus, não é um número fixo, né? A gente teve as educações permanentes, que a gente fez reuniões com... A gente participa de reunião com o secretário, com o gerente, com a supervisão. A gente fez um seminário em março, que foi o seminário de rede de atenção à saúde, que a gente teve, né, envolvimento da regulação junto com a atenção primária. A gente recebeu o Eugênio Vilaça nessa oportunidade, foi um evento bem bacana. Pode passar. A gente fez também um seminário de oncologia, a gente convidou as unidades, convidou municípios que são referenciados, a gente teve profissionais até de outros estados, foi bem interessante também. O nosso objetivo desse seminário era capacitar a atenção primária na detecção precoce do câncer para, né, aumentar a chance de sobrevida do paciente. Os nossos supervisores de oncologia passaram por uma videoconferência, porque teve algumas modificações, né, nas cobranças, nas APAGs. Eles participaram dessa videoconferência com o INCA. Esse aí é o seminário de oncologia que eu citei, foi dia 25 de junho de 2019. A gente também fez o projeto Regulação Itinerante, porque muitas unidades tinham dúvidas, né, sobre o trabalho da regulação. Nosso gerente de regulação visitou todas as unidades, fez um treinamento em loco. O TFD, né, que não sei se todo mundo aqui tem conhecimento, o que essa sigla, né, significa, que é o tratamento fora de domicílio, que quando a gente esgota todos os recursos de atender o paciente aqui no município, a gente manda para um município referenciado. Foram, no ambulatorial, 40.366 atendimentos. E no hospitalar, 1.819 internações, fora de Divinópolis. Obrigada.
Boa tarde a todos. Meu nome é Adriana. Eu estou na Diretoria de Saúde Mental do nosso município. E, né, como todos sabem, né, a saúde mental ela tem práticas, né, que promovem assistência especializada e humanizada aos portadores de sofrimento mental. A prioridade da nossa assistência são as demandas decorrentes de transtornos mentais E no CAPS AD, as pessoas, né, que têm uso, consumo abusivo de álcool e outras drogas. Os dispositivos, né, o CAPS AD, a Serviço Residencial Terapêutico, Programa de Volta para Casa, esses dispositivos estão na RAPS, na Rede de Atenção Psicossocial. Então, todo o atendimento de saúde mental do nosso município, ele está dentro de uma rede de atendimento, né, psicossocial. Em 2019, né, a gente realizou parcerias com algumas instituições de ensino, onde os acadêmicos fazem os estágios, os trabalhos dentro do campus, né, dos serviços. Então, esses cursos são de enfermagem, medicina, psicologia, serviço social e profissionais que fazem o curso de técnico de enfermagem. Essas instituições são SECOM, que é do ensino médio, do técnico de enfermagem, e as faculdades são a UNA, Pitágoras, a UENG e a UFSJ do nosso município e a Universidade de Itaúna. A gente teve, né, uma tabela, né, de acordo com o CID, né, que é a Classificação Internacional de Doenças. Então, a gente fez uma porcentagem, uma tabela dos transtornos mentais e comportamentais dentro do nosso município, as doenças do sistema nervoso e malformações congênitas, deformidades e anomalias. Fizemos também, né, o total geral. Aí a gente, dentro dessa análise, a gente fez as principais morbidades, né, de atendimentos dentro do serviço, que são os vários tipos de esquizofrenia dentro dos CIDs, né, e outras psicoses dentro de transtornos depressivos, transtorno depressivo decorrente e personalidade histriônica, são, né, a maioria dos atendimentos na psiquiatria. A gente tem o serviço também dentro do SERSAN, né, que todo mundo sabe, que conhece como SERSAN. A gente tem também o serviço de urgência e emergência. Ah, achei que era urgência e emergência do SERSAN. Desculpa, Cris. Obrigada.
Agora é a pasta da urgência e emergência. É a que eu estou na diretoria. E aí como está muito pormenorizado, eu resolvi fazer de forma mais prática os dados, cursos, atendimentos, para ficar mais claro, tá, Carlos? Se você quiser nem rodar o slide, não tem problema. A atenção urgência, ela é basicamente formada pela UPA, o SAD, que é o Serviço de Atenção Domiciliar, que veio para a diretoria da urgência em meados de setembro, agosto, setembro, ele era atenção da atenção primária, e as referências em relação de urgência e emergência de SAMU, rede de resposta e portas de urgência e emergência no prestador hospitalar. A UPA, ela atende os municípios de referência de Divinópolis, São Gonçalo do Pará, Carmo do Cajuru e São Sebastião do Oeste. Ela tem uma referência populacional de 200 até 300 mil habitantes. Hoje, com a nossa referência, a gente tem por volta de 278 mil. Então, teoricamente, financiada pelo governo federal, a gente não tem população para uma nova unidade financiada pelo governo, tá? Então, assim, a gente só pode abrir uma nova UPA se for gestão e financiamento integralmente municipal. A gente não tem população para isso. Ok? Em 2019, a gente teve 146.322 atendimentos. Uma média de 12.194 ao mês, sendo que destes, 6% é que a gente coloca em status de internação. Então, de tudo que é atendido na UPA, somente 6% vai lá para dentro e entra em status de internação para unidade hospitalar. Tá? Esses 12 mil, 6% deles ao mês. Tá? O financiamento, ele vem no formato de R$500 mil fixos da União, R$125 mil fixos do Estado e a parte variável é integralmente do município. Lembrando que tem um delay aí de setembro de 2016 a outubro de 2018, que o Estado não pagou, deu um cano de 3 milhões e ficou por isso mesmo. Então, nesse momento, nesse tempo aí, o município é que assumiu a parte variável integralmente. Tá? É, no ano de 2019, então, a gente tem uma média de internação de 1.446 pacientes em hospitais, né? Uma média de 120 pacientes ao mês. Então, de tudo que a gente atende lá, a média de internação em ambiente hospitalar é de 120 ao mês. É, dos atendimentos que ficam lá em status de internação, 60% de tudo que a gente atende e põe lá dentro para ser internado, a gente consegue tratar e ter alta de lá. Então, somente 40% é ou a pessoa vai a óbito ou vai para uma instituição hospitalar. Tem um dado que eu sempre que venho prestar conta, falo desse dado todas as vezes, vou falar outra vez. No ano de 2019, nós atendemos 13.811 pacientes de ortopedia. Toda ortopedia que é atendida na UPA, ela é por trauma. A gente não faz atendimento eletivo e nem de tratamento ambulatorial em UPA. Então, significa que todas essas ocorrências ou foram de quedas ou de acidente de trânsito. Isso nos gera um índice de 4,5, 5 pacientes ao dia com indicação de cirurgia ortopédica. Tá? É um buraco sem fundo, eu vivo falando isso todas as vezes. Você tira 3 pacientes para o hospital e bota 5 todos os dias para operar de ortopedia. No ponto de vista da transição da gestão lá, isso aconteceu em setembro. Tem alguns vereadores que acompanharam mais de perto, Janete, Renata, tem alguns que estiveram mais de perto da transição conosco. Até setembro de 2019, a gente tinha uma gestão compartilhada com a Santa Casa de Caridade Formiga, onde a gente tinha servidores efetivos municipais e servidores da Santa Casa. Nessa época, a gente tinha um número de servidores, 362 servidores na UPA, sendo 219 da Santa Casa e 143 do município, e no novo contrato, a partir de 30 de setembro deste ano, a gente está com 125 servidores. Isso quer dizer que a assistência caiu? Não. É porque no formato anterior, a gente tinha uma escala que acompanhava a carga horária municipal, tanto de enfermagem quanto de médicos, e nesse novo formato isso foi abolido, a gratificação de urgência também foi, então a gente faz uma economia de 8 milhões ano com essa transição. Tá? No SAMU, a gente teve 6.470 orientações no atendimento de 2019, sendo 10.426 com atendimento da USA ou USB, que são atendimentos de ambulância tripulada em locais de ocorrência. Lá o custo mensal é de 40 centavos per capita, então a gente paga por mês uma quantia de 90.380. Isso todos os municípios consorciados fazem esse rateio. No que se refere ao SAD, o SAD, como já foi dito antes, é um grupo de assistência para pacientes com instabilidade física que necessitem de cuidados em domicílio, por restrição ao leito ou ao lar, de forma definitiva ou temporária, e que tenha indicação de atenção domiciliar. Nós temos duas equipes multidisciplinares, a IMAD 1 e 2, e mais uma outra, que é a de apoio técnico dessas duas equipes. Em 2019, o SAD acompanhou 98 pacientes. Ele finalizou o ano com 98 pacientes em atendimento. E, por fim, o ambulatório da violência sexual, que é um dado que você vai assustar a Janete, que é outra coisa que você acompanha muito de perto. Em 2019, a gente teve 85 atendimentos de violência sexual, sendo que 70% de pessoas de menores de 0 a 15 anos. 15% meninos e 85% meninas. Então, infelizmente, esse dado é só do município de Divinópolis. O ambulatório funciona na estrutura do Hospital São João de Deus para pacientes vítimas de violência tem atendimento e acolhimento especializado por psicologia, ginecologia, teste, contracepção de emergência, profilaxia, notificação de emergência e comunicação com as autoridades policiais. Ele tem um custo fixo no município de R$4.000 mês. E é isso. É. A dor do outro não tem preço, né, gente? Próximo agora. Tá. Próximo, diretoria. Pode passar. Não, não vou falar nada sobre ele. Não tem nada para falar sobre ele.
Tá faltando.
É porque o hospital público está colocado lá, porque a gente só manifesta que em 2019 ele ficou absolutamente parado e que o SISURG foi um consórcio da nossa região que participou da habilitação para gestão e está lá esperando a boa vontade do Estado. Tá? Não veio recurso, não veio equipamento, não veio nada para o hospital. Está lá paradinho em 2019.
Boa tarde a todos. Primeiro eu gostaria de agradecer, né, pelo carinho de vocês em relação à minha internação. Deu tudo certo?
Só um minutinho, que o vereador Carlos, ele precisa de se retirar para uma reunião.
Sim. Eu estou então como diretora da Vigilância em Saúde. A Vigilância em Saúde hoje ela contempla 4 vigilâncias, né, que é a Vigilância Sanitária, a Epidemiológica, a Ambiental e a Vigilância em Saúde do Trabalhador. Então eu vou pontuar para vocês aqui, sobe lá para mim por favor, alguns tópicos de acréscimo que nós realizamos em 2019. Então nós fizemos uma reestruturação nos processos de trabalho lá do Crevisa, que nós aumentamos o número de veterinários e veterinários concursados, né? Porque antes nós tínhamos veterinários contratados, então eles treinavam a fazer a castração, a cirurgia, quando eles estavam bem treinados, o nosso contrato se encerrava e não podíamos mais renovar. Então agora nós temos então os profissionais concursados, que isso nos facilita bem a vida. Então nós aumentamos o número de castrações, né? Nós intensificamos, então, o uso do castramóvel também, que tem tido um resultado excelente em relação aos bairros, principalmente de zona rural. Reformulamos o telamento lá do canil. Fizemos o agendamento de castrações via aplicativo, que isso foi um avanço para a gente, para os munícipes também. Uma parceria excelente com as ONGs. Antes tínhamos muitos problemas em relação a relacionamentos mesmo com essas ONGs e de entendimento. E hoje nós estamos com um relacionamento muito bom e uma parceria muito boa. Começamos a atender denúncias de maus tratos de animais e contratamos uma empresa de consultoria, fez um trabalho muito bom no nosso laboratório do Crevisa, que hoje está um laboratório bem equipado, um laboratório confiável em relação às nossas análises de água. Fizemos a campanha do Natal sem dengue. Na época, né, nós tivemos no ano passado um número muito alto de dengue. Fizemos então a campanha do Natal e muita ação nas escolas, uma parceria muito bacana com as escolas para fazer a conscientização então em relação à prevenção de zoonoses. Os mutirões nos bairros, eles estavam acontecendo praticamente todo final de semana para a gente recolher mesmo o reservatório de água na cidade. Recolhemos um volume muito grande. E isso foi fundamental para que a gente não ficasse com um número tão ruim em relação às outras regiões aqui nossas que ficaram, em relação à dengue. A sanitária, então, nós começamos a informatizar o serviço da vigilância sanitária, que a ideia é que o fiscal ele vá para a ponta já com um notebook ou então com um smartphone, que ele possa fazer aquela inspeção e ela online, de forma online, ela já vai emitir o relatório para as pessoas. Isso vai facilitar muito e vai melhorar o entendimento desse regulado. Então, nós colocamos a vigilância para participar mais dos eventos da cidade. E retornamos com as inspeções noturnas, que nós tínhamos então uma defasagem em relação à inspeção nos bares, principalmente os bares noturnos, e que agora nós retornamos. Agora nesse momento, pela pandemia, nós estamos paralisados, mas já tornou rotina a fiscalização de bares à noite. Então, a saúde do trabalhador, nós criamos essa vigilância. Pode subir, por favor. Então, a gente tem a parceria com a Atenção à Saúde, foi um projeto muito bacana, em que a gente teve um acesso a algumas empresas para fazer educação em saúde do trabalhador, e nessa educação em saúde do trabalhador, a gente conseguiu agendar nas nossas unidades uma consulta para esses trabalhadores. Então, os empresários liberaram os funcionários para fazer mesmo um check-up nas nossas unidades.
Essa também foi uma... Esse serviço também era um serviço que estava sendo cobrado já desde 2015, eu acho, né?
Da saúde do trabalhador,
e aí,
sim.
Esse ano, também devido ao concurso público que recompôs as nossas equipes, a gente conseguiu implantar a saúde do trabalhador.
A gente sabe que o homem, principalmente, ele vai muito pouco no serviço de saúde, então nós conseguimos então ter um acesso bom e encaminhar essas pessoas mesmo para poder fazer um check-up, né? Pode passar aí só... Aí fala dos objetivos da vigilância em saúde do trabalhador, uma vigilância que está nova ainda. Nós estamos num trabalho educativo com as empresas. É claro que quando a gente vê um risco para a saúde do trabalhador, a gente tem que tomar uma medida um pouco mais incisiva, mas de modo geral nós estamos fazendo um trabalho educativo muito interessante, em parceria com o Ministério do Ministério Público do Trabalhador e outras instituições também, Justiça do Trabalho, enfim. Essa área está começando a deslanchar agora ali na vigilância. A epidemiologia, então, é o nosso setor onde a gente recebe as notificações das nossas doenças, né? Hoje, por exemplo, ela está a todo vapor trabalhando nessa pandemia. Pode subir, aí são os conceitos. Então, a gente tem trabalhado muito com a questão da epidemiologia, que é o setor que recebe as notificações e emite o alerta para todos os serviços, tanto de assistência quanto para as outras vigilâncias, para a gente tomar ações de contenção da disseminação da doença. Né? No caso de dengue, a gente faz as ações de bloqueio. No caso agora do coronavírus, a gente faz orientação na região onde nós temos as pessoas suspeitas. Então, a epidemiologia ela serve como um olho mesmo para a gente, para nos direcionar nas ações de saúde. Muito obrigada. Acho que sim. Agora tem a programação anual.
Então, essa é a última diretoria que apresenta. Depois a gente, nas audiências quadrimestrais, a gente expõe meta por meta. Eu acho que nessa fica um pouco inviável, porque são mais de 200 metas de um relatório que já foi aprovado. Então, fica contraproducente.
Não, e pela participação, a gente que acompanha toda a prestação de contas.
Mas, de toda maneira, eu quero deixar o seguinte, mesmo ele ter sido aprovado, e, enfim, qualquer observação que qualquer um quiser ou fazer agora, ou então enviar para a secretaria por escrito, a gente responde. Se não souber falar agora, a gente encaminha por escrito e a gente retorna com a documentação. São muitas metas. É só uma observação para quem for pegar, porque ela começa aqui na meta 4, mas é porque tem metas que são de referente a um período do ano. Então, a meta número 1 está no segundo quadrimestre. Às vezes, isso não tem uma sequência numérica. Não é em sequência, porque quando você elabora as metas, às vezes uma meta você só vai cumprir ela em dezembro, então ela não aparece no primeiro quadrimestre.
Só isso.
Muito obrigado. Uma última observação, dentro desse documento que eu entreguei também tem todo o relatório financeiro, só um dado, a execução toda do ano de 2019 foi R$ 203.703,87. O município gasta per capita R$ 853,86 por habitante. O recomendável da Organização Mundial de Saúde é acima de 1.200, mas a média nacional é 400. Então, a gente está...
Você repete para mim, secretário, por favor?
O quê?
Desses números...
A execução foi 203.033.703,87 do ano de 2019.
Antes de passar a palavra aos vereadores, eu gostaria de pedir a Michele para ela fazer um levantamento da presença dos vereadores nas prestações de contas da SEMUSA, desde do início do nosso mandato, por favor. Com a palavra, a minha amiga vereadora Janete Aparecida.
Obrigada pela sessão da palavra, vereador. Presidente, eu queria, em primeiro lugar, dar o parabéns a toda a equipe de saúde que está aqui presente, em nome aqui da Marildo, pelo excelente trabalho que vocês têm desenvolvido aí, não só agora, mas ao longo do mandato aí que a gente pôde acompanhar. Eu tenho alguns questionamentos, Marildo. Por exemplo, o que foi feito dentro das unidades de saúde, a gente viu que ficou uma porcentagem muito boa. Se a gente for fazer aqui em conta, a gente fala que 65% ficou entre bom e muito bom. Porém, a gente ficou aqui com 28,12% de resultado regular e 6,25% de resultado ruim. Desse resultado regular e ruim, eu vejo que os dois têm que crescer para poder chegar pelo menos em bom até muito bom. O que, que tem sido feito, qual que são para poder melhorar esses números no ano de 2020, já que a gente está falando no ano de 2019. Como foi feito isso? Uma outra questão, que pode até estar interligada, não sei, é a questão dos mais médicos, porque a gente perde muito profissional no decorrer do ano por causa desses pagamentos. E também e a gente vê o seguinte, eles têm benefício de moradia, porque eu li o relatório, alguns benefícios que eles têm. Porém, eu queria saber se o ponto fundamental disso é o salário, que acaba saindo, ou se realmente porque não é atrativo, porque acabam querendo fazer especializações, porque são médicos muito novos e acabam querendo fazer especialização quando tem oportunidade dessa residência em determinados hospitais, muitos deles hospitais de grande referência. Isso é um ponto. Outro, consultório de rua. O que faltou efetivamente para a gente implantar? Eu queria saber claramente se faltou um serviço em rede. Isso aqui, pelo que eu venho acompanhando, se faltou outra secretaria que está dando a parte dela, o que faltou da parte de vocês, para a gente estar podendo pontuar essa situação desse consultório de rua, que é extremamente importante pelas demandas que a gente tem tendo aí com diversas situações que a gente vê no decorrer desses anos. E também eu queria saber o seguinte. Nós tivemos várias pessoas que fizeram um teste rápido do HIV e da sífilis. A gente sabe que teve um aumento de sífilis muito grande no ano anterior. Porém, eu vi nos gráficos que várias dessas pessoas são de determinadas regiões. Algumas regiões têm casos muito mais constantes do número de pessoas que fazem esses testes. Se foi observado essas regiões e como estão sendo trabalhadas, o porquê que essas regiões têm um número tão grande, se existe alguma correlação com essa situação, como por exemplo, eu não vou dar nome ao bairro X ou Y, mas assim, a gente vê que determinada região de Divinópolis tem um número muito maior de pessoas testando esse teste rápido para HIV e sífilis. E eu queria saber o que é que acaba acarretando isso daí. O trabalho em rede, que eu vi aqui da questão de alimento, porque automaticamente parece bobagem, mas tudo é interligado à saúde, né? Se tem funcionado ou se vocês estão abandonados nesse trabalho em rede aí, nessa parte. Se estão trabalhando junto, eu só queria saber essa resposta. Outra questão é da saúde da criança e do adolescente. A gente viu aqui, principalmente na questão aí que a gente trata das crianças, do PIPO, que funciona muito bem. Porém, a gente não tem aqui em Divinópolis ainda o banco de leite, algo que já deveria ter sido implantado. Então, como que está essa situação? Quanto vai ser essa implantação? Nós também temos 6 unidades que hoje estão atendendo eletro. Acho que a notícia foi fantástica, porque a gente descentraliza o serviço. Eu gostaria que depois enviasse para o gabinete quais são essas unidades. Está no relatório, como eu li rápido, eu não consegui ver. Mas está no relatório essas unidades. E se essas unidades foram escolhidas, com qual critério? Se o critério era pelo o tamanho da unidade, pelo tipo de serviço, pela equipe que estava lá? Eu queria saber como...
Então deixa eu responder, senão eu vou perder.
Você continua.
A primeira foi sobre salário. Nós temos um problema com o salário de médico aqui, mas não é o do mais médico.
É.
Hoje nós temos aqui uma faixa salarial, três faixas salariais de médico. Uma faixa salarial para o médico de 12 horas, uma faixa salarial para o médico de 8 horas e o Mais Médicos, que é o programa que remunera melhor e paga incentivo. A fixação do Mais Médico não está relacionada com o salário, ela está relacionada com a característica do profissional, porque como ele vem, a maioria vem de outros municípios e a maioria são recém-formados, eles buscam uma especialização. Então eles vão tentando, né, fazer a especialização. Quando eles passam num doutorado, aí não tem jeito de segurar, infelizmente. Na questão do... Deixa eu ver na sequência aqui. Ah, o que a gente fez para poder melhorar os indicadores. Os indicadores do PEMAC, se você pegar o de 2017 até para 2019... Pelo menos que eu tenho certeza, houve uma evolução. Nós, pela primeira vez, batemos meta de citopatológico, pela primeira vez, batemos meta de cobertura de tuberculose, hanseníase. Então, na verdade, nós subimos. Então, eu acho que o que a gente tem que fazer é continuar as ações que a gente estava fazendo, que foi as medidas de educação e o acompanhamento das metas com a equipe do Estado, que a gente faz agora, de dois em dois meses. Depois foi consultório de rua. Consultório de rua, nós já tentamos implantar ele por diversas vezes, não é nem só dessa administração, de outras administrações, é um complicado. Por causa, então nós optamos agora, da última vez, por uma modalidade que não tem médico, para facilitar a capacitação da equipe. E a gente ainda não conseguiu, porque tem alguns profissionais que ainda não temos no quadro. Nós temos uma deficiência de funcionários que o concurso não corrigiu. Porque, além de ser o concurso, precisa da comporta de funcionários. Recentemente, essa casa aqui votou o aumento de uma comporta de funcionários. Não sei se você estava presente, para fonoaudióloga. Então, porque assim, não adianta eu fazer um serviço de saúde e tirar de uma unidade para implantar outra. Então, a gente vai ter que fazer esse redimensionamento para poder mandar para a Câmara, para ela liberar a comporta do funcionário para poder implantar esse programa. A interface com as outras secretarias é a Secretaria de Assistência Social, mas ela só vai ser necessária quando realmente, porque quem puxa mesmo o consultório de rua é a Secretaria de Saúde. Com relação aos exames de sífilis, HIV, tem a ver com a territorialidade, sim. Divinópolis tem algumas populações de risco, aí eu falo, pessoa com uso de álcool e droga, localizadas em algumas regiões, vocês são da cidade, vocês sabem. E aí, como a gente realiza esses testes nessas regiões, essas aparecem como com esse elevado nesses bairros, ou até no centro mesmo aparece. O que a gente faz é promover ações concentradas nesses ambientes, né? Mas o ideal é mesmo o consultório de rua, Janete. Tinha mais uma? O banco de leite é uma parte do componente hospitalar que está previsto na rede Cegonha. Então, o Hospital São João de Deus, ele não tinha o banco de leite e pleiteou participar da rede Cegonha. Só que tem um dimensionamento técnico muito rigoroso, como tem que ser mesmo, porque tem que ser manipulação de leite humano e a pessoa que é doadora tem que ter um conforto, tem que ter privacidade, tem que ter sala para o pai, não é uma área fácil de adaptação. Ela tem que ter uma saída que não conversa com a unidade hospitalar. A captação do leite, ela tem que ter uma entrada independente, não pode se passar pelos corredores do hospital para chegar a essas salas. Então, essa foi a dificuldade do Hospital São João de Deus, que precisava também de recurso de investimento. E aí o hospital conseguiu esse recurso de emenda. Vocês devem ter votado várias emendas do Hospital São João de Deus como complementação. E uma dessas já está o projeto aprovado e também teve a dificuldade de aprovação do projeto. A aprovação do projeto para adaptação de banco de leite não é feita na vigilância municipal, é feita na vigilância estadual. E a vigilância estadual, ela segue um trâmite. Um trâmite que muitas vezes é moroso, porque a vigilância estadual, ela responde a 800 e tantos municípios de Minas Gerais. E então, quando os projetos vão chegando, ela não tem privilégio, porque é Divinópolis ou porque é outra cidade, né? Ela vai seguir na sequência. Então, o hospital teve, né, esbarrou no projeto da vigilância sanitária, porque vai, tem que dar o parecer, voltar a fazer as adequações, enfim. É mais, muito técnico mesmo, até do ponto de vista da arquitetura. E aí, por fim, já aprovou, e aí faltava o recurso, o Hospital São João de Deus conseguiu o recurso, essa casa já aprovou, ele já está em depósito para o hospital. Eu acredito que ela consiga inaugurar o banco de leite ainda esse ano. Mas, né, é a entidade independente, né?
É sobre a escolha das 6 unidades por elétrico?
Então, foi o seguinte, nós escolhemos territorialmente, tentando dividir a cidade. Só que já houve até mudança de duas, porque nós implantamos isso e observamos o comportamento durante alguns meses, aí a própria faculdade sugeriu, falou assim, olha, essa unidade aqui não está legal, vamos passar para outra que tem mais abrangência, e é assim que a gente vai fazer, fez e vai fazer. Porque se a gente sentir que o movimento da população está de dificuldade do acesso para o elétrico naquela região, nada impede que a gente desloque o aparelho para outra unidade.
Atenção da saúde mental, a questão do atendimento de emergência na parte da noite.
Não está interrompido.
Pois então, está funcionando.
Está funcionando.
É porque ela lá ia responder, daí já...
O que acontece, porque também sofremos na saúde mental, captação de profissionais. O nosso salário, para psiquiatra também, é pouco atrativo, é uma especialidade muito requisitada aí nacionalmente. E aí, alguns dias da semana do ano passado, parece que ficou, mas nós já recompomos a equipe com o concurso. Alguns dias ficou sem... Adriana, está aí, né? Ficou sem o plantão, e aí essa demanda tem que ser atendida na UPA Padre Roberto no primeiro momento, porque o primeiro momento da emergência de saúde mental, quando a gente fala em emergência de saúde mental, a gente está falando de surto e de pessoas que precisam ser assistidas, controladas. Então, então esse serviço, se não tem o médico lá, ele também não precisa ser feito por médico psiquiatra, ele pode ser feito por médico clínico. Então, se não tem ele é deslocado para a UPA, ele é controlado dentro da UPA, controle medicamentoso. Assim que a pessoa fica mais calma, ela vai para o serviço de saúde mental.
Até porque não tem jeito de fazer abordagem psiquiátrica no surto. Aí, de todo jeito, controla, né? Depois aqui é a boa.
Só para finalizar, o presidente, eu queria agradecer a equipe, porque esse protocolo de atendimento à vítima de violência sexual, todo mundo sabe o ganho que foi para o município. Não foi algo que foi fácil de ser construído. A entrada do Amarildo foi primordial para essa construção, que eu já vinha acompanhando antes do Amarildo. Então, assim, hoje eu acho que nessa prestação de contas a gente deu uma resposta para a sociedade do quanto foi importante esse protocolo para atender essas vítimas de violência sexual. Nós estamos falando aí de um número.
Eu tenho certeza, porque, assim, quando você observa o número de casos de atendimento de violência doméstica registrados nos anos que não tinha o protocolo e não tinha o ambulatório, ele é bem menor na proporção, assim, de 80%, 100%. O que significa isso? Que ninguém deixou de ser vítima porque teve ambulatório, né? Ao contrário.
Exatamente.
Essas vítimas eram desassistidas.
A pessoa não tinha coragem de procurar, porque
isso.
O serviço era exposto. Hoje o serviço,
exatamente.
Ele é feito humanitário.
O serviço tem uma particularidade, tem uma particularidade descrita aí na literatura, de que a vítima ouvida na primeira hora da denúncia e do atendimento, ela é mais propensa a relatar e a levar o fato, a vítima de violência doméstica. Então, como com essa captação, porque a pessoa... Ela tem uma sala de psicologia separada lá no Hospital São João de Deus, ela chegando na UPA, constatou, ela vai direto para essa sala, ela já é atendida pela psicóloga. Em qualquer horário que ela chegar, é um serviço que é 24 horas, 7 dias por semana. Então essa escuta, ela pode ser feita a qualquer momento, e foi aonde que se constatou que realmente tinha um público que era vítima de violência doméstica e que não estava sendo assistido por falta do serviço.
Ela é feita de uma vez só, né? A equipe que ouve a vítima já notifica, já encaminha a polícia, já faz a notificação para a vigilância. Então, não expõe a vítima a recontar histórias infinitas vezes, em cada vez que ela vai numa instituição diferente. Então, isso trouxe mais...
E eu espero voltar aqui no próximo quadrimestre para a gente dar os parabéns para vocês aí pelo CAPSI, que a gente sabe que é uma luta aí também gigante para atender nossas crianças e adolescentes. Parabéns aí pelo trabalho. Obrigada.
Fernando.
Com a palavra, meu amigo vereador Raimundo Nonato.
Obrigado, senhor presidente. Boa tarde a todos. Senhor secretário, a gente sabe que um grande gargalo hoje é a saúde, inclusive uma pasta até pesada, acredito. E mais ainda com o que a gente está vivendo e o que a gente vai enfrentar. Senhor secretário, a minha pergunta é, eu vi ali que hoje a gente tem 32 SF no nosso município. Sabemos que a maioria deles já está bem deslotado. A minha pergunta ela é muito simples, serei bem objetivo. Sabendo que a população hoje no planeta está crescendo assustadoramente, eu tenho aqui um aplicativo, senhor secretário, que nasceu até agora, nesse exato momento que estou falando, nasceu 241 mil crianças, quase 242 mil, ou seja, está crescendo muito rápido. A minha pergunta é, o ano de 2019... foi inaugurado algum SF dentro desses 32?
Não. Inauguração de SF não foi. Nós estamos com o... Já estamos com as... O que nós fizemos foi um credenciamento, uma aprovação. Foi feito, está aprovado o PSF Dom Cristiano... Nova Fortaleza. Aliás, eu acho que eu me desculpa, eu não vou lembrar. Foram aprovados mais de 10 aprovados.
Okay.
Só que nós não conseguimos executar por falta de recurso, por falta de equipe. Mas agora, pelo menos lá no Dom Cristiano, a gente já conseguiu a casa. Tem uma peculiaridade também, esse fator do local dificulta bastante, porque nós não temos uma capacidade de construção rapidamente das unidades, isso sempre esbarra, a gente arruma uma casa. Ninguém também faz casa residencial para ser uma unidade de saúde. Então, toda casa que a gente arruma tem que ser adaptada. Só são ideais aquelas que são... construídas como foi lá do caso do Santa Lúcia. Santa Lúcia, Dona Rosa. Que lá são 3 unidades. Então, a gente trabalha com essa dificuldade. Nós dividimos, uma unidade que a gente conseguiu dividir foi a unidade Santos Dumont. Deve ser inaugurada agora, nos próximos 8 dias. Mas foi uma parceria com a Universidade... o UFSJ, e aí nós dividimos, ficou uma parte vai ser uma unidade escola gerida com profissionais da universidade e continua a nossa parte de Santos Dumont. Isso dá uma qualidade para o pessoal daquela área. É um projeto piloto também, que começou o ano passado, mas devido também a essas dificuldades de reforma, a gente só está conseguindo agora, sabe? É dificultoso. Né, a nossa secretaria tem esse problema, acho que é a prefeitura como um todo.
Me sinto contemplado pela sua resposta, secretário, e até agradeço também a sua equipe nessa oportunidade, porque muitas coisas que as secretarias fazem, às vezes nem mesmo essa casa sabe, no sentido de, às vezes é extenso, são várias, são dezenas, mais de 14 secretarias, e muita coisa que foi apresentada aqui, ele chegou ao conhecimento da sociedade, porque às vezes por falta de conhecimento, ou a nossa cultura é não ler, e às vezes as pessoas confundem muito. Então aqui eu já te agradeço, o motivo qual também dessa prestação de conta é levar o conhecimento daquele que às vezes não consegue acessar o site da prefeitura, o portal da transparência, e dessa forma, aqui no ENB, é mostrar para a sociedade o que, que o município tem feito, aonde tem trabalhado, onde precisa ser melhorado, e cada um vai fazer aí seu juízo. Muito obrigado, senhor secretário.
Eu que agradeço.
Senhor presidente, a sessão da palavra.
Parabenizar o novo vereador por esse belíssimo projeto, que é transparência, né? Nada mais que uma transparência da secretaria com os vereadores e com a população. Com a palavra, o vereador Matheus Costa.
Presidente, secretários e todos os colaboradores da Secretaria de Saúde, primeiramente, reiterar aqui que o entrave inicial foi questões da casa com a prefeitura, nada pessoal, individual de cada um de vocês. Cumprimentar aqui a Janice, né, pela recuperação, é bom vê-la novamente em atividade, bem, né? E tenho certeza que não foram dias fáceis, foram muito difíceis para você e para sua família, mas a gente fica muito feliz, reiterando aquela palavra do Edson, pela sua presença aqui. Eu vou destacar que realmente esses números que chegaram para mim aqui, eu tenho uma tremenda dificuldade de entender. Eu não sou conhecedor, contábil, e eu tenho muita dificuldade mesmo, e eu não sei se os outros vereadores aqui ou as pessoas de casa têm facilidade, mas eu não tenho. Não tenho facilidade. Procurei o contador aqui da Câmara, me explicou de uma certa maneira. Hoje você com essa apostila, né, que eu recebia 19 minutos antes daqui, né? Ela é totalmente mais explicativa, pelo que eu vi, pelo e-mail, com gráfico. E nem se eu tivesse uma leitura dinâmica, eu conseguiria, porque a leitura dinâmica é para livro, para revista, não é para dados, né? Então, nem se eu tivesse, eu conseguiria. Então, foi por querer representar bem as pessoas que me procuram que eu tive que, pequeno entrave no início. Mas, assim, com relação à próxima prestação de conta, né, do próximo quadrimestre, que eu estou me preparando mais para alguns questionamentos que pode ser porque eu não consigo entender.
Obrigado. Tá bom.
Pode ser que
aqui,
eu não consiga entender, então.
Nós não entendemos assim, igual você falou desse jeito, negativo, nada disso. Pode ficar tranquilo. E qualquer também dúvida, a própria contabilidade lá da Secretaria de Saúde, o Carlos, também é aberta aos vereadores. Tanto para o senhor quiser requisitar a documentação, cópia, ou se quiser ir lá. Talvez, eu até recomendo, ir lá seja melhor, porque a documentação tem horas que ela é volumosa, e aí indo lá tem mais acesso, mas pode ficar à vontade, tá bom?
Para concluir, presidente, sobre já tem uma data da quadrimestral, presidente? Ou bom, não ainda?
Teve algumas alterações devido a essa época da pandemia, ficou difícil até para todo mundo, mas o mais rápido possível a gente vai estar agendando, porque eles têm que apresentar até por conta do Ministério Público, que é uma deliberação juntamente com o Ministério Público, o Conselho Municipal de Saúde, e é obrigatório ter essa apresentação. É a lei federal.
Sem dúvida, mas eu digo...
Não, então... nós temos um prazo de lei para apresentar. Só que esse ano, por causa do coronavírus, nós já temos manifestação do Ministério Público. Por causa da execução de toda a despesa pública, se eu estiver sendo redundante, porque eu sei que o senhor já está mais tempo, toda a despesa pública, principalmente da Secretaria de Saúde, já tem que passar num plano. No plano municipal, como falei, nós seguimos o plano municipal 2018-2021. Porém, com o coronavírus, nenhuma despesa está nesse plano, porque não existia coronavírus. Então, foi nesse sentido que o Ministério Público deu a abertura para que a gente faça as adequações, porque as despesas têm que ir para o Conselho, têm que ir para o Ministério Público, têm que, para depois serem executadas. Então, é só esse entrave, mas... Eu acho que do primeiro quadrimestre a gente consegue cumprir no prazo, não é, Carlos? 25 de junho.
De 25 de junho. Então, encerro aqui a minha participação. Eu fiz alguns requerimentos, teve um problema aqui de leitura e tudo regimental.
A Janice está até sugerindo aqui que não precisa de esperar no dia 25. Se quiser ir lá já, não tem problema. É.
Ótimo, combinado. Viu? Obrigado a todos, secretários.
Eu que agradeço.
Presente, viu?
Quero.
E, assim, foi até uma falha minha no meu primeiro ano de mandato, porque a gente não estava sabendo, eu não tinha tanta experiência. É, vendo que eu poderia ter participado melhor nas reuniões, né, até mesmo para me inteirar, né, isso foi uma falha minha que esse ano não vai se repetir. Bom, secretário, obrigado
tudo
a todos.
Bem, eu que agradeço.
Quero agradecer a todos e chamar os vereadores para nós fazer uma simples homenagem à Janice, que fez um... Não, eu falo porque eu sou o seguinte, pelo que você passou e assim, hoje você já assim...
Ela merece uma salva de palmas, gente.
É uma simples lembrancinha dos vereadores aqui dessa casa para você.
Eu só queria uma última fala, é que eu mandei aqui nesse relatório pro pessoal, no final eu coloquei o nome dos nossos 1.400 colaboradores, tá, gente? Tá aqui, eu fiz questão de colocar, porque ninguém faz nada sozinho, nem diretor, nem secretário, ninguém, se não fosse esses 1.400 homens, pais, mães, mulheres de valor, sai de casa sem medo, principalmente nesse momento da pandemia, nós não teríamos conseguido fazer nada, e a Divinópolis pode ter certeza que os nossos servidores são dedicados e são homens valorosos, mulheres valorosas. Muito obrigado a vocês.
Agradeço a presença de todos e convido os vereadores para fazer essa simples homenagem a Janice.